Graças a Deus. Então a gente compartilhou aqui, está compartilhando, né? Vamos ter uma palavra de oração agora. A gente está compartilhando sobre esses processos de Deus que ele estabelece a partir dessa relação, né? com aquilo que ele mesmo estabeleceu como princípio na criação. Ele diz que toda árvore vai dar fruto segundo a semente, segundo a espécie que há nela. Então isso é um princípio de Deus, né? A gente já compartilhou sobre isso aqui, o princípio das espécies, o princípio da semente. E dentro desse sentido, a gente também trabalhou aqui agora, essa semana, o princípio de cultivar e guardar. Então a nossa relação, né, o nosso empreendedorismo cristão está muito mais na sensibilidade de identificar os processos conforme a espécie, o tempo, a integridade de cada um. Então, o nosso êxito de empreendedorismo espiritual cristão, o nosso empreendedorismo não é conforme, né, a ansiedade do mundo, nem os critérios do mundo. O nosso empreendedorismo, ele trabalha muito mais numa relação de fé, de conhecimento, de sensibilidade, de discernimento. Então, o empreendedorismo cristão, aquilo que a gente empreende e realiza no reino, tem uma perspectiva mesmo assim de conhecimento, de convicção e não de expectativa, de oportunidade. Muita gente quer trabalhar em cima da oportunidade, da expectativa. Nós como cristãos, como homens e mulheres de Deus, vamos muito, muito além disso, né? Nós estamos cumprindo um propósito, nós estamos ocupando a terra, nós estamos gerando expressões visíveis de virtude. Então nós temos que entender que tudo aquilo que a gente realiza é para transformar pessoas em expressões visíveis de virtude. As virtudes invisíveis de Deus ganhando expressão, ganhando materialidade, ganhando forma, testemunho através da nossa vida. Então é essa espécie genética, filhos de Deus, frutificando segundo essa semente, segundo essa espécie. Então nós guardamos isso, nós não fazemos isso. Nós guardamos de maneira diligente, fiel, submissa. Nós submetemos mesmo no nosso temor a Deus. E a gente vai gerando esses frutos, produzindo esses frutos em toda a área. Pai, muito obrigado pelo teu amor, a tua bondade. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. E nós queremos mesmo assim nos apresentar em plena, Senhor, submissão à tua vontade. Queremos cumprir aquilo que o Senhor prometeu na criação. Nós queremos frutificar de acordo com a genética, a semente. Nós somos, a tua palavra diz, nós somos gerados de semente incorruptível. Então essa incorruptibilidade da nossa natureza em Cristo, nossa identidade como filhos do Senhor, gerando, multiplicando, ganhando expressões cada vez mais, ó Deus, contundentes, relevantes, inspiradoras, no meio da comunidade, Pai, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Senhor, na tua presença, eu quero agradecer pela vida, Senhor, do Ulcito, da Simone, a casa deles, e, ó Deus, tão querido, e clamar mesmo, assim, que eles sejam guardados de tudo mal. Quero te agradecer toda a assistência, todo o cuidado do Senhor, guardando, ó Deus, do mal. Muito obrigado. Quero suplicar pela tia Raquel, a Mônica lá, o desafio desse momento de enfermidade, de luta na vida da tia Raquel, que ela possa estar sendo assistida, como ela assistiu tanta gente, abençoou tanta gente, que ela também possa ser guardada de todo mal, suprida, Deus, sustentada na tua graça, no poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, a gente vai compartilhar aqui, e o último texto que eu quero compartilhar sobre essa questão do cultivar e guardar, né, a gente falou sobre identidade, nós falamos sobre a natureza de cada um, as características, o tempo de cada um, falamos sobre a intensidade, né? Então, identidade, falamos sobre o ritmo próprio, falamos sobre integridade, plenitude, né? Então, tem sido maravilhoso a gente compartilhar sobre esses processos relacionados àquilo que a gente deve guardar. E hoje, um texto que a gente volta e meia passa por ele aqui, que está lá em Marcos, no capítulo 4, que fala também sobre o que é o nosso papel de cultivar e guardar, e disse: o reino de Deus, Marcos 4:26, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, sem ele saber como, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então a gente compartilhou sobre isso, né? Sobre o tempo de cada um, a peculiaridade, as características, a integridade, falando sobre a questão do grão xoxo, né? O grão inteiro, o grão pleno, né? E hoje a gente quer compartilhar sobre algo aqui, que é essa questão da nossa própria submissão aos processos. Então, quando a gente entende o princípio do cultivar e guardar, e que Deus vai, Ele que dá o crescimento, não somos nós, um planta, o outro rega, o outro colhe, um plantou, o outro regou, o outro colheu. Então, nós somos as personagens proativas do processo. Mas apesar da gente estar totalmente inserido, né, nós somos as pessoas, as principais transformações acontecem conosco, né? Então, e aí a palavra de Deus diz que apesar da gente ser parte essencial do processo, como cultivadores, Deus colocou o homem lá para ele ser protagonista daquilo que era essencial, aquilo que seria o aprendizado do jardim. Então Deus não colocou o homem lá num jardim porque Deus precisava de um jardineiro. Ele é o agricultor, ele é o jardineiro, ele é o cuidador. Empregados para cuidar do jardim Deus já tinha e continua tendo. Então o serviço do jardim Deus já tem. Ele nos colocou lá para que a gente pudesse estar atento, né? Guardar, cultivar. Esse guardar e esse cultivo tem que nos ensinar a viver, tem que transformar nosso entendimento, tem que mexer com as nossas reservas de memória, tem que nos instruir em relação a como lidar com a vida. Então não é uma atividade necessária à manutenção do jardim. É uma atividade essencial à formação do jardineiro. Quando Jesus diz: meu pai é o agricultor e nós somos feitos à imagem e semelhança dele, ele está dizendo que o reino de Deus é como um agricultor, como um cultivador, como um plantador. Então, e aí a gente vai aprendendo isso. E nesse aspecto, uma das coisas práticas na nossa relação com o processo é a própria submissão ao processo, que nos permite dormir. Então, o processo de cultivar e guardar as coisas que Deus nos deu para cultivar e guardar, então, uma vez que Ele é que dá o crescimento, nós apenas plantamos, regamos e colhemos, a gente vive o momento próprio de cada fase do processo, a gente consegue dormir, há paz para dormir. Tem gente hoje que quando se entrega a qualquer tipo de ministério, qualquer tipo de atividade, uma das coisas que as pessoas estão perdendo é a possibilidade e a condição do descanso. Não há descanso, não há paz de alma, né? Então fica parecendo que quanto mais importante, quanto mais grave, quanto mais desafiador, menos paz a gente tem para dormir. Então deixa eu falar uma coisa, mano, em nome de Cristo Jesus, quanto mais desafiador, quanto mais impressionante, quanto mais além daquilo que está no nosso controle, tanto mais paz para dormir. Então a paz, ela acaba sendo diretamente proporcional ao tamanho do desafio. Então a gente não tem mais paz a partir de desafios menores. Não, quanto maior o desafio, melhor a nossa condição de paz, porque mais evidente fica de que de fato nós não temos controle. Mas nós temos a possibilidade de aprender com o processo. Então, Deus nos colocou no jardim para cultivar e guardar, não para que a gente tivesse controle da produção, mas para que a gente tivesse a submissão dos processos. Porque em se submetendo aos processos próprios da semente, identidade, tempo, integridade, e tudo aquilo que a gente compartilhou aqui, quanto mais submissão a isso, tanto mais o meu caráter é transformado, tanto mais paz eu desfruto, porque meu coração é guardado, eu consigo dormir. Então, se eu estou sendo tomado de ansiedade, é porque eu não estou me submetendo ao processo, eu estou querendo controlar o método, eu estou querendo controlar o resultado. Então, quanto mais controlador do resultado, mais ansioso. Quanto mais submisso à fidelidade do processo, tanto mais paz eu tenho, quanto mais descanso. Por isso que o que cansa a gente não é a atividade em si. Você não está cansado porque trabalha muito. A gente fica cansado mesmo trabalhando pouco, porque o que cansa a gente é querer ter o controle e não aprender a fidelidade do processo. Então Deus é fiel ao processo. E se eu entender que Deus é fiel ao processo, o processo vai me ensinar. A primeira transformação que o processo vai produzir é a minha, meu coração, meu entendimento, a minha relação com a vida. E aí eu vou saber a hora de ir lá, a hora de acordar, a hora de levantar e a hora de meter a foice, porque o fruto está pronto para ser colhido. Mas se eu não tiver essa submissão, se eu não tiver essa entrega, se eu não guardar, né, a legitimidade do processo, para que o processo continue sendo legítimo, né, para que o processo continue sendo um processo puro, segundo aquilo que é a vontade de Deus, quanto menos eu interferir na natureza do processo, quanto menos eu interferir na legitimidade do processo, menos ansiedade no meu coração. A ansiedade do meu coração é porque eu interferi. A intensidade do meu coração é porque eu chamei para o meu controle coisas que não são do meu controle. E agora que eu chamei para a minha vida algo que não era minha atribuição, eu tenho que perder o sono na obrigatoriedade de ver se isso dá certo. Então muita gente criou para si mesmo a sua própria insônia. Então às vezes você pensa que você não está conseguindo dormir por causa do problema, ou você não está conseguindo dormir por causa da dificuldade ou da gravidade. Não, a gente não consegue dormir por conta da presunção. A presunção, o controle, né? A ideia de que o processo depende de mim. Não, eu me submeto ao processo e eu sou dependente dele. Então eu sou dependente de um processo bem sucedido que Deus orienta e que Deus é fiel. Então, a Fabiana está perguntando, nossos hábitos podem trazer ansiedade? Nossos hábitos seguramente podem agravar o nosso estado de ansiedade. Hábitos exatamente como essa questão de duvidar da fidelidade de Deus nos processos E aí, quando eu duvido da fidelidade de Deus aos processos que ele mesmo estabeleceu, e eu começo então a chamar para mim uma coisa que eu não fui preparado, eu não estou preparado, eu não tenho os recursos necessários de alma, de corpo, de espírito para lidar com isso. Então, a minha lida com os processos de Deus é muito mais de guardião, né? Cultivador. Então, eu trabalho condições favoráveis ao processo. Mas eu não determino, né? Eu não controlo isso. Então, eu creio que nós podemos desenvolver hábitos que sejam mais pedagógicos, né? A gente desenvolver hábitos que nos permitam aprender mais e controlar menos. Então, às vezes, eu não estou aprendendo com as situações porque eu passei o tempo todo tentando controlar isso. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, quando for hora de dormir, durma, quando for hora de levantar, levante, quando for hora de regar, regue, quando for hora de cortar, corte. E às vezes tem muita coisa se perdendo que não foi cortada, tem muita coisa se perdendo porque não foi regada, e muita coisa se perdendo porque simplesmente o responsável por aquilo não dormiu na hora que era de dormir e, portanto, não estava atento, não estava acordado na hora que era de ficar acordado. Então, tem muita gente dormindo na hora de estar acordado e acordado na hora que devia estar dormindo. Vou repetir. Tem muito processo sendo comprometido porque o responsável lá em guardar e cultivar o processo está acordado na hora que ele tinha que estar dormindo e às vezes está dormindo na hora que ele tinha que estar acordado. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Mais submissão, menos controle. Mais sensibilidade e menos hiperatividade. Nós estamos vivendo uma era de hiperativismo em que as pessoas acham que de tanto fazer elas vão garantir de maneira melhor o resultado. E, na verdade, muitas vezes o resultado é até bom, mas depois elas não estão preparadas, elas não estão em condições saudáveis de lidar com os próprios resultados, e porque não estão em condições saudáveis, elas vão ter que proteger isso usando elementos artificiais de produção, de proteção, assim como elas usaram elementos artificiais de produção. Então a produção foi mantida à custa de elementos artificiais, então o resultado disso também vai ter que ser mantido à custa de métodos e de formas e de estruturas também artificiais. Há uma artificialidade, né? Há uma impropriedade. Então, eu controlo a semente, eu controlo o método, eu controlo o resultado, e aí isso não tem fim, né? Porque eu não estou crendo na eficácia da multiplicação, da germinação, da reprodução. Amém, irmãos? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, nossa esperança é que essa reflexão, essa semana, seja uma reflexão para trazer paz, para aumentar sua dinâmica produtiva, para melhorar a sua proatividade, o seu empreendedorismo de maneira sadia, né? O trabalho do Senhor não cansa, não acrescenta dores. Então nós vivemos as dores próprias do processo, que são próprias do processo, mas não são dores que nos corrompem, que nos desanimam, que nos fragilizam. São dores que nos fortalecem, que nos amadurecem, que nos edificam, que nos constroem. Amém? Forte abraço, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que o Senhor faça resplandecer sobre todo o seu rosto e nos dê paz sempre.